no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. BH sem racismo, o selo vai certificar empresas e entidades que adotarem medidas para combater a discriminação e a desigualdade racial. Respeite o ciclista. 6 em cada 10 usuários de bicicleta consideram as ciclovias e ciclofaixas de BH inseguras. BH Trans lança campanha. R$ 4,10. Dólar continua batendo recordes. E economista explica a razão da alta e os efeitos imediatos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Prefeitura de Belo Horizonte lança selo da igualdade racial BH sem racismo. Iniciativa inédita quer incentivar empresas e entidades a adotarem práticas contra a discriminação. As informações ao vivo com o repórter Guilherme Coura. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. A campanha BH sem racismo, lançada na manhã de hoje, garante um selo com validade de 2 anos para empresas que promoverem ações que combatam a discriminação, como um incentivo ao aumento da escolaridade e educação continuada dos funcionários negros e indígenas, promoção de programas de responsabilidade socioambiental voltados para comunidades tradicionais e grupos étnicos raciais, e a presença de atores e atrizes negros e indígenas em todas as peças publicitárias e informativas da companhia. A iniciativa faz parte do Programa de Certificação em Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, instituído pelo Decreto 15.392 de 2013. A coordenadora municipal de promoção de igualdade racial, Rosângela da Silva, explica que, apesar da maior parte da população economicamente ativa em Belo Horizonte ser constituída de negros, ainda existe uma diferença salarial entre esse grupo e pessoas não negras.
Olha, essa iniciativa visa estimular as empresas a desenvolverem ações para superação das desigualdades e superação do racismo. A gente sabe, através de dados do DIEESE, do IPEA, do IBGE, que a população economicamente ativa da região metropolitana de Belo Horizonte é, em sua maioria, a população negra. No entanto, existe uma diferença de 36,1% nos índices salariais entre a população negra e a população não negra.
Segundo dados do censo, 52% da população de BH é preta ou parda, o que representa 1.236.322 pessoas. A coordenadora municipal de promoção de igualdade racial disse ainda que a meta da campanha é atingir o maior número de empresas possíveis e que é importante para a população negra se ver representada nas peças publicitárias das empresas.
A meta é atingir o máximo de instituições e empresas possíveis. Esse selo poderá ser usado na marca dessas empresas, propagandas dessa empresa. É preciso estimular. Se somos nós, a população negra, a maioria da população brasileira, nós queremos nos ver na divulgação da marca, nós queremos que aquela marca aglutine esse valor e junto conosco, com a Prefeitura de Belo Horizonte, possa construir ações reais que ao longo dos anos vai estar sendo equacionada como a superação do racismo.
O selo BH sem racismo tem validade de 2 anos e está previsto para ser concedido no final de novembro. As inscrições para participar da certificação podem ser feitas até o dia 23 do mês que vem. O edital com mais informações está disponível no site pbh.gov.br/igualdade racial. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações.
De olho na cidade.
Brigadas populares e movimento de luta nos bairros ocupam a sede do Ministério da Fazenda em Belo Horizonte na manhã de hoje contra os cortes do governo federal, sobretudo no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, servidores federais também fazem paralisação geral contra o anúncio de congelamento de reajustes salariais devido ao ajuste fiscal. E professores da Rede Municipal de Educação decidem entrar em greve a partir do dia 30 de setembro. Ontem, em Assembleia, os servidores decidiram rejeitar a proposta de reajuste da Prefeitura de 2,8% em janeiro. Os professores defendem aumento de 25%, mas vale refeição de R$ 30,00, entre outras reivindicações. A estação mais florida do ano começou hoje, às 5h20 da manhã. E pelo menos nesses primeiros dias, a primavera promete herdar o calorão que marcou o finalzinho do inverno. Até o fim da semana, as máximas em Belo Horizonte deverão permanecer na casa dos 30 graus, podendo bater os 33. E a umidade relativa do ar continuará em baixa. Mas para a semana que vem, uma promessa de alívio. A possibilidade de chuva, característica dessa época do ano, resultado de uma frente fria, como explica Luiz Ladeia, meteorologista do INMET.
Esse iníciozinho de primavera ainda vai nos pregar uma peça ainda, vamos dizer assim. Está sendo atípico mesmo. Não há nenhum prognóstico ainda no decorrer dessa semana de uma alteração significativa. Pode ocorrer aí entre sábado para domingo um aumento da umidade, tendo em vista uma aproximação do sistema de uma frente fria que está atuando lá no Rio Grande do Sul. Pode chegar aqui, mas ainda sem uma característica precisa, mas deve melhorar um pouquinho a umidade do ar no final de semana. Mas chuva, nós devemos ter a perspectiva realmente em meados da próxima semana.
Para os próximos meses, a previsão é de chuvas frequentes e intensas nos fins de tarde e à noite, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, até mesmo concorrências de raios e granizo, como relata Luiz Ladeia, do INMET.
Após 2 anos aí com irregularidade bem acentuada, esse ano está prometendo que as chuvas ocorram dentro da média. Pancadas de chuva no final da tarde e à noite, devido a esse aumento de calor e da umidade, e vai intensificando no decorrer da estação, né? Pode ocorrer raios, ventos fortes e queda de granizo. É comum porque, ao irromper dentro dessa massa de ar quente que vem prevalecendo há mais de 4 meses, vamos dizer assim, há um choque, vamos dizer assim, né? E nesse choque, provocando então essa situação de ventos fortes, pancadas de chuva, granizo, a coisa toda, até que se instale definitivamente o ciclo de chuva.
Hoje a temperatura segue em alta, com máxima prevista de 33 graus e umidade relativa do ar na casa dos 20%. O nível das águas do sistema Paraopeba continua em queda e atingiu 27,4% de sua capacidade hoje. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, recuou de 37,7% para 37,5%, enquanto Vargem das Flores caiu de 26,3% para 26,1%. Já Serra Azul oscilou para baixo de 10,8% para 10,7%. O incêndio na Serra do Rola Moça foi controlado no início da noite desta terça-feira. Bombeiros realizaram os últimos trabalhos de verificação para evitar o surgimento de novos focos de incêndio.
Trânsito.
Trânsito intenso, porém fluindo na Raja Gabalha com Barão Homem de Melo. A lentidão é Nossa Senhora do Carmo com Rio Grande do Norte, no sentido bairro. Já no entorno da Praça Assembleia, trânsito intenso, ali na Álvares Cabral, Olegário Maciel, também na Rua Santos Barreto. Demais pontos da cidade, no centro de BH, não apresentam trânsito complicado. Já na BR-381, trânsito lento devido ao excesso de veículos, próximo à Praça da CEMIG, isso se estende até a região ali próximo à Toshiba, em Contagem. Todo esse trânsito carregado é no sentido Belo Horizonte. Agora, 12h41, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, economista explica as razões da alta do dólar e os efeitos imediatos.
Jornal UFMG.
Salve, salve, UFMG Educativa. Aqui quem fala é Bruno Tonelli do Sete Estrelo e desejo, além dos parabéns pelos 10 anos, muitos anos luz de informação e conhecimento para essa rádio que toca realmente a música mineira e mundial. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Imagina a luz do dia depois que a terra gira.
Thank you. O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Política.
A Rede Sustentabilidade tem registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O partido de Marina Silva apresentou as 498 mil assinaturas necessárias para sua criação, atendendo aos critérios exigidos pela Justiça. Nas próximas eleições, a rede vai utilizar o número 18. A legenda é o 34º partido brasileiro. O Congresso mantém 26 dos 32 vetos presidenciais durante sessão, que se estendeu por toda a madrugada. Foram mantidos os vetos ao fim do fator previdenciário e a isenção do PIS/COFINS para o diesel. Entre os vetos ainda não analisados está o reajuste dos servidores do Judiciário, que pode gerar despesas de mais de 25 bilhões de reais pelos próximos 4 anos para o governo. O Supremo Tribunal Federal abriu 2 inquéritos para investigar suposto crime eleitoral envolvendo o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. Os dois teriam recebido doações ilegais da empresa UTC, do empreiteiro Ricardo Pessoa, que revelou em delação premiada que eles teriam recebido esses recursos de forma ilegal. No entanto, os inquéritos não têm relação com a Operação Lava Jato, na qual Ricardo Pessoa está sendo investigado. E o ex-deputado federal André Vargas, que era do PT do Paraná, foi condenado pela Lava Jato, assim como seu irmão Leon Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. Ele é o primeiro político a ser condenado em um processo derivado da Operação Lava Jato. Ele foi preso na 11ª fase e está condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porém foi absolvido pelo crime de pertinência à organização criminosa. Vargas tinha relações relações com o doleiro Alberto Youssef e teria recebido propinas por contratos com o Ministério da Saúde e com a Caixa Econômica Federal.
Economia.
Dólar sobe mais e chega a R$ 4,12 nesta quarta-feira. O patamar é o maior desde o início do Plano Real há 21 anos. O dólar turismo, utilizado para operações de viagens, chegou a R$ 4,60. Mas quais os impactos imediatos da alta do dólar? Nós conversamos sobre esse tema com o professor de Economia da PUC Minas, Ricardo Rabelo. Professor Ricardo Rabelo, o dólar está operando no patamar de R$ 4,00 desde ontem, é a maior alta desde o início do Plano Real. Só para a gente começar, professor, eu queria saber quais seriam os efeitos imediatos para a economia e principalmente para o bolso do consumidor, o dólar neste patamar.
Essa é grande desvalorização do real ou valorização do dólar, né, que é a mesma coisa. O fenômeno é muito recente, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, nossa moeda estava valorizada em relação ao dólar, né?
Uhum.
Então nós tivemos, de final do ano passado para agora para 2015, principalmente nesses últimos dias aí, né? 30 dias, um mês no máximo, uma subida nesse patamar, né? Então provavelmente, quer dizer, isso, como o nosso câmbio é flutuante, e ele oscila não só de acordo com as variáveis macroeconômicas, né? E basicamente oferta e procura de dólar, né? Mas também de acordo com questões de chamadas de razões psicológicas, né? Que afetam os investidores e principalmente os especuladores, né? Então, esse aumento, né, do valor do é uma variação que tem vários fatores meramente circunstanciais e provavelmente temporários. Não quer dizer que nós vamos voltar ao patamar anterior, de 2 ou de 1, um, né, como já foi durante um tempo, um real por dólar, né? No caso do Brasil, você tem alguns fatores que estão impulsionando essa desvalorização acima do normal. Tem um pano de fundo que é a mudança de política da nova equipe econômica do governo Dilma, né? Que na equipe do Guido Mantega, até o ano passado, havia toda uma política de manter, de ter uma política de não deixar ter uma desvalorização, quer dizer, as consequências são diversificadas, né? Por exemplo, para o setor externo, para os exportadores, é ótimo, né?
Uhum. Porque barateia, né?
Barateia os nossos produtos exteriores, aumenta a nossa competitividade, né? Isso já tem tido alguns resultados aí. Nós estamos, por exemplo, aumentando a exportação de automóveis, coisa que já tinha algum tempo que nós não estamos conseguindo, né? O ponto de vista interno aumenta o preço dos produtos importados, então tende a aumentar a inflação. E porque nós temos agora uma recessão, essa transferência da desvalorização do real para os preços está sendo meio represada, porque os comerciantes temem perder muito, né, por conta disso, então tendem a defasar um pouco isso. Em alguns setores a coisa é imediata, outros tem uma certa defasagem, mas certamente se permanecer nesse patamar atual vai haver, né, essa... Já está havendo, né, mas deve aumentar a pressão para o aumento dos preços. E isso também deve impactar as empresas, né? Tem várias empresas brasileiras que têm grande parte de suas dívidas em dólar, mas isso atinge até mesmo o nosso alimento básico, por exemplo, que é o pão, o trigo importados. Então tende a haver impactos aí bastante... forte, né?
Professor Cadabelo, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Só essa ideia de que, né, você tem que... É difícil você... Existem vários estudos falando assim, tentando calcular a taxa de câmbio de equilíbrio, né? Uhum. Que se fosse ao mesmo tempo favorável às exportações, mas se não prejudicasse... Essa aqui é ideal, né? Você tem uma taxa de câmbio em que você estimula as exportações, mas não prejudique o nível de preço interno, né? Uma outra questão é um problema sério da taxa de câmbio brasileira, porque você ter valorizações e desvalorizações tem a ver com a dinâmica do próprio mercado. O problema é a volatilidade, né? Essa rapidez, por exemplo, que você passou de um patamar de 3 e alguma coisa para 4, né? Isso causa um grande prejuízo na economia, né? Imagina o investidor que há pouco tempo comendas, né, de máquinas, equipamentos, etc., com o dólar a 3. E agora vai receber as máquinas e equipamentos com o dólar a 4. Você não consegue mais fazer cálculo econômico, né? Você não sabe qual vai ser o valor das suas vendas e das suas compras. A volatilidade não é favorável para nenhum setor da economia, né?
Bom, professor Ricardo Abelho, então muito obrigado pela sua participação aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade. Tá, e você ouviu o professor de economia da PUC Minas, Ricardo Rabelo, comentando a alta do dólar, que ultrapassou o patamar de R$ 4,00. Neste momento, o dólar continua sendo operado em volta de já chegou a R$ 4,13, um novo recorde aí desde o início da história do real. O áudio dessa entrevista fica disponível lá no site www.fmg.br/rádio. E, excepcionalmente, nesta quarta-feira, nós não teremos a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, do Projeto Manuelzão. Agora, 10 para 1, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, o poder público se esforça para cumprir meta para elevar o número de ciclovias, mas ciclistas consideram essas ciclovias de BH inseguras.
Jornal UFMG. Viva Música no Rádio. Domingo, às 9 da noite. Viva Música no Rádio você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Por dentro da UFMG.
CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, se manifestou contra a possível fusão da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo a nota, abre aspas, a existência das duas agências federais de fomento, que há décadas vem atuando no sentido de estruturar e consolidar a pesquisa, a pós-graduação e, mais recentemente, a educação básica no país, se justifica pela relevância e complementaridade de suas missões que não se sobrepõem, fecha aspas. Segundo algumas notícias, os dois órgãos poderiam ser fundidos nesta reforma administrativa que está sendo planejada pelo governo federal. E nesta quarta-feira, às 19h, o direito do surdo, educação e movimento bilíngue pautam um debate na Faculdade de Letras da UFMG. Duas palestrantes surdas participam do evento Diálogos de Inclusão no Compasso da Acessibilidade, a educação dos surdos em debate, possibilidades atuais. Em meio às comemorações do Setembro Azul e do Dia Nacional do Surdo no próximo sábado, 26 de setembro, um alerta. A adoção do modelo bilíngue em escolas ainda está bem distante da chamada Lei de Libras, criada há 13 anos no Brasil, que tem quase 10 milhões de surdos. A realidade não é diferente em Minas Gerais. É o que você confere na reportagem de Soraya Fidelis.
13 anos após a Lei de Libras ter sido reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte ainda não têm escola bilíngue que use duas línguas, Libras como língua materna do aluno surdo e o português como uma segunda língua. Numa escola bilíngue, há professores capacitados para a alfabetização em Libras, de preferência surdos, que dominem a língua portuguesa, mas adotem a Libras como primeira língua. Grupos de trabalho foram criados na Secretaria Estadual de Educação e na Prefeitura de Belo Horizonte para encarar o desafio de levar para as instituições de ensino o projeto político-pedagógico em que estudantes surdos seriam letrados e alfabetizados em escolas com as condições adequadas para este ensino. O direito à educação bilíngue já é garantido desde 2005 por meio do Decreto 5626. Direito à educação dos surdos e o movimento bilíngue são temas de duas palestras nessa quarta-feira na Faculdade de Letras da UFMG, no evento promovido pelo projeto Diálogos de Inclusão da Universidade. Uma das palestrantes é a pedagoga surda com foco na educação especial e em letras libras, Renata Belo, mestranda na PUC Minas. Ela destaca que o modelo bilíngue de educação ainda é uma realidade distante em Minas Gerais, onde vivem mais de 100 mil pessoas surdas, e na capital mineira, onde moram mais de 10 mil. Renata Belo, que também é orientadora educacional na FENEIS Minas Gerais, com apoio do intérprete Gilberto Santos, esclarece por que ainda hoje as escolas inclusivas estão em descompasso com a acessibilidade e com o bilinguismo.
Falta profissionais realmente fluentes na língua brasileira de sinais. Falta o conhecimento de reconhecer que a língua de sinais é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda língua. E o bilinguismo, ele significa exatamente isso, duas línguas. O professor, ele precisa interagir com esses alunos, com essas crianças, na língua dele, na língua brasileira de sinais. E desde o faxineiro da escola, da portaria, até a secretaria, até o diretor, todos, uma escola que tem acessibilidade, todos deveriam saber essa língua para ser acessível.
Outra palestrante que vai estar nesta quarta-feira na UFMG, a diretora educacional da Associação dos Surdos de Minas Gerais, Fernanda Soares, professora de Libras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, reconhece a importância do modelo bilíngue, mas com o apoio da intérprete Raquel Cunha, defende que as famílias possam escolher os caminhos educacionais que garantam às crianças surdas o acesso à educação com qualidade.
É importante ter os dois, escola bilíngue, escola inclusiva, e aí pode escolher. Eu vejo muitas escolas que deixam muito isoladas as crianças, então eu queria que tivesse também essa Libras na secretaria, na lanchonete, todo mundo, porque chega, o surdo não sabe Libras, aí não tem essa comunicação. Então agora no Setembro Azul que a gente consiga, eu sonho muito com isso, de poder conseguir isso rápido.
A tradutora intérprete de Libras, Eldea Braga, acompanha as lutas da comunidade surda desde 1994. Afirma que o ideal seria que a educação bilíngue fosse ofertada desde a pré-escola. A intérprete conta ainda o que tem sido feito para amenizar o percurso atual rumo à inclusão escolar dos surdos nas 9 regionais de Belo Horizonte.
Cada regional, próximo da casa do aluno, tem uma escola, a escola Polo, né? A escola inclusiva, que recebe os alunos, né? Então, onde o professor tem o curso de Libras, e nessa sala tem o tradutor intérprete de Libras, e na escola tem um instrutor de Libras. Porque eu penso que o aluno está na escola, mas ele convive só com os colegas dentro da sala de aula? Não. Ele precisa ser incluído na escola, não dentro da sala. Então, o tradutor intérprete de Libras na sala de aula, o professor da disciplina, tendo conhecimento da identidade surda, cultura surda e um pouco de conhecimento da Libras, mais um instrutor de Libras na escola, fica mais ameno, né? Até que aconteça uma educação bilíngue mesmo.
Em meio a desafios e sonhos, o Setembro Azul comemora no próximo sábado o Dia Internacional do Surdo para relembrar as lutas da comunidade ao longo dos anos em todos os países. A cor azul, escolhida para representar o orgulho surdo, presta homenagem a todos os que morreram depois de serem classificados como surdos com a faixa da mesma cor amarrada ao braço durante o nazismo alemão. Repórter Soraya Fidelis.
De olho na cidade.
Enquanto o poder público se esforça para cumprir a meta de elevar o número de quilômetros de ciclovias na capital de 70 para 380 até 2020 e estimular o uso da bike como forma de deslocamento, ciclistas reclamam das condições para se pedalar na cidade. Pesquisa recente que ouviu a percepção dos ciclistas sobre as ciclovias mostrou que 6 em cada 10 deles as consideram inseguras. Quase 8 em 10 reclamam da manutenção e 85 as classificam como curtas. Quem traz mais dados sobre a pesquisa é o repórter Caio Santos.
A falta de segurança é um dos principais problemas apontados por quem utiliza ciclovias de Belo Horizonte para a ida e volta ao trabalho e ao lazer. É o que revela a pesquisa das organizações BH em Ciclo e Nossa BH, que ouviu a opinião de 1.043 ciclistas da capital sobre as condições de pavimentação das ciclovias e hábitos de uso. 9 em cada 10 entrevistados relatou episódios de violência física, psicológica e preconceito. Mais de 20% confirmaram terem sido vítimas de assédio enquanto andavam de bicicleta, na maioria mulheres. É o caso da estudante Ana Beatriz Soares, que sofre desse tipo de violência diariamente nas ruas e avenidas da cidade.
Já fui xingada por estar usando a ciclovia porque eu passei do lado de um pedestre. E ele me xingou falando que eu não devia estar andando ali. E eu sou muito assediada também com andando de bicicleta. É uma violência também, eu acho. Tipo, as pessoas me chamarem, sei lá o quê. Uma forma de assédio mesmo, tanto de pedestres quanto de motoristas.
Para conscientizar motoristas e ciclistas sobre a importância de se manter o respeito e a boa convivência do trânsito, a BH Trans lançou nesta terça-feira, Dia Mundial Sem Carro, uma cartilha educativa com dicas de segurança e razões para estimular o uso da bike nos deslocamentos. A ideia é que o material seja distribuído como forma de incentivar a reflexão e a adoção de comportamentos mais responsáveis e pacíficos no trânsito. Acredita a coordenadora do Pedala BH e superintendente de projeto e educação da BH Trans, Eveline Trevisan.
Ela é uma cartilha educativa, ela dá dicas para o ciclista como ele deve se comportar na via, como é que ele deve sinalizar a sua intenção de conversão, mas focada também para o motorista, para a atenção especial que ele tem que ter em pontos cegos que eventualmente possam ter quando ele estiver dirigindo, atenção redobrada nas interseções, nos cruzamentos. A ideia é que a gente possa preparar ambos para que a gente tenha uma convivência cada vez mais pacífica nas ruas.
Mas só ações educativas não bastam. Apesar de reconhecer a importância de uma reeducação no trânsito, o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMG e editor da revista Pisagrama, Roberto Andrés, chama atenção para a necessidade de mudanças na legislação como forma de agilizar a apuração de ocorrências e a punição a motoristas envolvidos em acidentes com ciclistas. Ele compara as legislações de países como Alemanha e Holanda com a legislação brasileira.
Se você tem um acidente de trânsito, o motorista ele já é considerado culpado. Uma série de mudanças, sinalização, de legislação, que forçam os motoristas a terem que ter muito mais cuidado, diferente da legislação brasileira, né? A legislação brasileira vai ser apurada, né, de quem que é o erro, vai ser considerado um acidente de trânsito. Isso é uma legislação mais contundente, de que já se parte do pressuposto de que está uma responsabilização do motorista.
Estimular o uso da bike passa pela criação de ciclovias adequadas, integradas ao transporte coletivo e espalhadas pela cidade. Belo Horizonte hoje tem 70 quilômetros de ciclovias. A meta da prefeitura é atingir 380 quilômetros até 2020, com a expectativa de elevar de 1% para 6% o percentual de deslocamentos feito por uso da bicicleta na cidade, explica a superintendente do projeto e educação da BH Trans, Eveline Trevisan.
As ciclovias ainda são muito desconectadas, porque a gente tem uma rede prevista de 411 quilômetros e a gente tem 70 quilômetros implantados. Então, eventualmente, você não vai conseguir fazer seu trajeto inteiro em ciclovia. Você vai ter que pegar um trecho de uma via compartilhando com os carros. Agora, a gente tem trabalhado para aumentar isso. A gente tem um bom financiamento aprovado do governo federal, que eu acho que vai mudar muito a característica da cidade, porque são 150 novos quilômetros de ciclovias aí para alimentar a rede de transporte público.
Atualmente, estão sendo implantados cerca de 19 quilômetros de ciclovias na Avenida Pedro I e em vias das regiões do Barreiro e de Venda Nova. Repórter Caio Santos.
Agora, 1h03, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa, também pelo twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Guilherme Coura e Gustavo Cunha. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.